Vitaldo Rego alerta que municípios distantes dos grandes centros sofrem com a falta de médicos.
E Garibaldi Alves adverte: Nordeste precisa com urgência de um novo impulso econômico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Vitaldo Rego, do PMDB da Paraíba, advertiu que o país precisa resolver o grave problema da falta de médicos nas cidades distantes dos grandes centros, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
Ele disse que 23% dos municípios sofrem com a falta desses profissionais. E não é porque o país tenha poucos médicos. Pelo contrário, temos muitos, mas eles preferem ficar nas capitais.
Segundo Vitaldo Rego, São Paulo tem um médico para cada 439 habitantes. Mas no interior de Rondônia, por exemplo, existe apenas um para cada 10 mil habitantes. Para mudar isso, o senador propõe que a medicina passe a ser uma carreira de Estado.
Nós estamos produzindo essa proposta e certamente vamos percorrer as comissões da Casa para levar a nossa palavra, a palavra do Conselho Federal de Medicina, do Sindicato dos Médicos, de todos os profissionais envolvidos nessa área. Nós estamos provando que não há falta de médicos. Há uma precaríssima distribuição espacial desses médicos.
Já o senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, alertou que o Brasil precisa investir mais em saneamento básico ambiental para melhorar a saúde do brasileiro.
E para garantir esses investimentos, ele defende a criação de um imposto que garanta recursos para a saúde pública, como a CPMF, que foi extinta em 2007.
Segundo Inácio Arruda, a extinção da CPMF fez a saúde pública perder cerca de 200 bilhões de reais.
Sou daqueles que acreditam que para cumprir essa missão de pegar o saneamento ambiental, de cuidar dos lixões, do esgotamento sanitário, das dragagens urbanas, de obra de grande envergadura no nosso país, que tem interface direta com a saúde, nós precisamos retomar esse debate. Aqui, exatamente nesta casa, por um voto apenas, nós deixamos de ter algo aproximado a 200 bilhões de reais da saúde pública brasileira.
Ao lembrar os 250 anos da profissão de médico veterinário, a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, pediu que o Ministério da Saúde inclua a categoria nos núcleos de apoio à saúde da família.
Gleice Hoffmann lembrou que hoje não se deve falar em promoção da saúde da população sem levar em conta a prevenção sob todos os aspectos, inclusive as doenças provocadas por animais.
Verificação da qualidade dos alimentos, prevenção de doenças e vigilância são algumas das atribuições dos médicos veterinários, acrescentou a senadora.
Tal recomendação de ter um médico veterinário no núcleo do NASF não acarretará ônus a nenhuma das esferas do SUS, já que a efetiva contratação do médico veterinário para atuar nos núcleos fica a critério da necessidade deste profissional e também do poder municipal, de acordo com a realidade epidemiológica de cada município.
Comissões.
O programa de regularização de terras do governo federal já alcança 19 estados. O objetivo é legalizar a posse da terra no Brasil.
A audiência sobre a regularização fundiária inaugurou o ciclo de debates da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Repórter Nilo Bairros.
A posse legal da terra significa dignidade e cidadania para o produtor rural e contribui para a conscientização sobre a preservação ambiental. Essas avaliações foram compartilhadas por senadores e técnicos do governo, reunidos em audiência pública nesta sexta-feira. No centro do debate, o programa Terra Legal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tocado pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O objetivo é regularizar a situação de produtores rurais e também criar núcleos urbanos a partir de terras da União. Para isso, os técnicos identificam um por um esses imóveis. Cada área é avaliada pelas informações de cartório e pelos dados enviados pelo satélite. A partir daí, a gleba é incluída num banco de dados fundiário que pode ser acessado de qualquer lugar. O novo sistema está sendo experimentado em 217 municípios e cadastrou até agora mais de 62 mil imóveis. Parte dos beneficiados é de produtores que conseguem provar que moram na terra e praticam a agricultura familiar. Outra parte é doada aos municípios, que criam ali núcleos urbanos. O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, fez uma avaliação positiva do programa Terra Legal.
É uma das ferramentas que o governo tem para frear o desmatamento ilegal, que não interessa a ninguém, não interessa aos agricultores, não interessa aos ambientalistas.
E a senadora Ana Amélia Lemos, do PP Gaúcho, destacou que o debate ajudou a restabelecer a verdade sobre o produtor rural, que, segundo ela, muitas vezes é demonizado.
Hoje, o agricultor é um preservacionista. Por quê? Se ele não cuidar da terra, ele não vai ter o lugar para plantar. Por que que houve um aumento grande de produtividade no Brasil? Porque o agricultor está aplicando hoje tecnologias que são preservacionistas.
E a Comissão de Agricultura também vai debater a crise entre os pequenos frigoríficos. O foco deve ser a situação em Mato Grosso do Sul, onde duas grandes empresas dominam o mercado. A reportagem é de Adriano Faria.
Os pequenos frigoríficos de Mato Grosso do Sul estão fechando as portas devido à concorrência desleal imposta por dois gigantes do setor. O alerta é de um dos senadores do estado, Delcídio Amaral, do PT. Ele anunciou que vai propor uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O senador quer chamar a atenção para o que classificou de oligopólio na compra e venda de carne bovina em Mato Grosso do Sul, estado que tem um dos maiores rebanhos do país. E Delcídio fez questão de dar nome aos bois.
Eu vou nominar aqui Bertin e JBS. Os pequenos frigoríficos do nosso estado estão simplesmente desaparecendo. Como é que ficam os produtores rurais? Como é que fica a comercialização e a precificação na comercialização?
Por sugestão do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, a audiência pública deverá ter a presença de um representante do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para Miranda, o BNDES libera muito dinheiro para os grandes frigoríficos e os pequenos ficam à míngua. A proposta teve o apoio do senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia.
Eu falo sempre que o dinheiro do BNDES é igual perna de cobra, todo mundo fala que tem, mas ninguém vê. É difícil demais.
O líder do governo, senador Romero Jucá, anunciou que o executivo deve encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que cria o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, o Pronatec.
Além de promover capacitação aos estudantes do ensino médio, o programa também vai financiar as mensalidades a juros mais baixos dos interessados em fazer um curso técnico.
O projeto deverá incluir também capacitação para trabalhadores que já estão no mercado e expansão das escolas técnicas federais. Segundo o ministro, os empresários que tiverem interesse em oferecer capacitação aos seus funcionários também poderão contratar o FIES, que tem uma taxa de juros mais baixa. Portanto, é um anúncio extremamente auspicioso e quero registrar que essa medida virá ao Congresso por projeto de lei e não medida provisória. Provavelmente solicitaremos que chegue em regime de urgência constitucional para que seja votada rapidamente.
O senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, afirmou que o Nordeste precisa com urgência de um novo impulso em sua economia.
Apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, ainda existe muita pobreza na região, com muita gente vivendo em situação de extrema penúria, disse o senador.
Garibaldi Alves acha preocupante principalmente a situação dos pequenos agricultores que trabalham para garantir sua subsistência.
E ele acha que o trabalho da Embrapa é fundamental para melhorar a vida deles. Por isso, fez um apelo.
Que a Embrapa de novo impulse em suas pesquisas para o desenvolvimento da agricultura do semiárido nordestino, para que possamos aumentar os níveis de produção e produtividade e eliminar pragas como o do bicudo e outras que prejudicam a nossa agricultura.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Thiago Medeiros.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A região Nordeste, em fevereiro deste ano, passou por um apagão que atingiu 8 estados e durou quase 5 horas. Cerca de 40 milhões de brasileiros foram prejudicados. Até hoje, não se sabe ao certo quais foram as causas do problema. Uma das hipóteses trabalhadas é a de falha operacional do sistema de distribuição de energia. Devido à grande extensão geográfica atingida e à longa duração da interrupção, é possível que haja uma deficiência na gestão desse sistema. Como é função do Tribunal de Contas da União fiscalizar operações nas entidades da administração pública, o Tribunal vai iniciar uma auditoria na empresa responsável, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. A ideia é identificar as possíveis causas da interrupção de energia, bem como verificar os pontos de risco mais críticos na operação do sistema da empresa. O relator da auditoria será o ministro Raimundo Carreiro, TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.